Entrevistas, opinião, giro da reportagem. Conexão Guarujá. Apresentação, Walter Souza.
Em apoio ao Movimento Nacional pela Valorização da Residência Médica, os médicos residentes de Santa Catarina cruzam os braços hoje, a partir das 10 da manhã. E eu tenho na linha Dimitri Cardoso de Matos, diretor de apoio ao médico pós-graduando do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. Dimitri, bom dia.
Oi, bom dia.
Tudo bem comigo?
Tudo ótimo.
Pai, mãe, bem?
Tudo bem. Obrigado.
A família toda é da área, né?
A família toda de médicos.
Isso aqui é
meu pai, bom. Meus irmãos.
Me diga uma coisa, ô de Matos. É a única solução? É paralisação mesmo, a partir das 10 de hoje?
A paralisação é sempre o nosso último recurso, né? De toda forma, nós viemos tentando negociar com o governo federal há mais de 11 meses. A bolsa que os médicos residentes recebem, o último reajuste foi há mais de 2 anos. E o que a gente vê é que o governo gasta muito em propaganda e pouco faz para o que realmente é necessário: valorizar o serviço médico, valorizar o tempo que o médico residente passa dentro do hospital. Eles são médicos que passam 10, 12, às vezes passam o dia inteiro dentro do hospital e recebem uma bolsa cada vez mais defasada. Eles têm menos direitos do que qualquer outro médico, eles recebem bolsa, então eles não têm nem salários, né? E o governo não tem sinalizado, até mesmo que quando foi anunciado a paralisação, há mais de um mês atrás...
O governo nem deu bola.
Não deu bola, teve uma reunião, avaliou as 9 reivindicações, ele está tentando negociar apenas 3, as outras ele já afirmou que não vai aceitar, o que é que nós vemos como um grande absurdo. E nós estamos bem preocupados, porque hoje a residência médica a pós-graduação é padrão ouro. Então, é o melhor jeito de um médico se especializar. Então, o médico residente é um médico aqui graduado, já formado em medicina, 6 anos de medicina, já tem o diploma, atua, fica o dia inteiro no hospital e é muito pouco valorizado. Então, o que a gente procura nessa paralisação, o serviço de urgência e emergência vão continuar com os médicos residentes que já trabalham. Os que têm pacientes internados, eles já passaram a visita, já viram todos os seus pacientes, conversaram, medicaram, prescreveram a medicação do dia, e agora nós vamos paralisar às 10 horas da manhã, né, aqui em Florianópolis, no Hospital Infantil. Cada cidade tem a sua localização, principalmente nos principais hospitais onde tem os médicos residentes. Nós já temos pelo menos 7 cidades já confirmadas para essa paralisação nacional, 7 cidades aqui no nosso estado, e então nós vamos buscar atenção para o que realmente o governo federal tem virado as costas para a pós-graduação, que é a residência médica.
Dimitri, quais foram os 3 itens que o governo topou conversar?
Ele topou conversar primeiro sobre a bolsa, que tem um reajuste de apenas... faz 2 anos e por lei eles deveriam todo ano ter um reajuste, mesmo que seja o índice inflacionário, e eles não têm esse reajuste.
Nem o índice inflacionário?
Nem o índice inflacionário. Hoje um médico residente ganha menos de R$100 por dia, né? E ele muitas vezes passa o dia inteiro dentro do hospital. E tem uma responsabilidade tremenda, afinal ele é médico, uhum. E se qualquer coisa errada que ele faça, ele vai sofrer sanção do nosso conselho de medicina e pode até perder o diploma. Então é uma exposição muito grande, e, né, um risco muito grande, e ele ganha muito pouco, né?
E com R$100 não dá para contratar um bom advogado também, né?
Pois então.
Tá,
nós temos poucos problemas, né? Porque o médico residente, ele é, como é uma pós-graduação, ele sempre tem a supervisão de um outro médico, certo? Só que esse outro médico nunca foi remunerado. Então, eu vou ver todos os professores, médicos mais antigos, professores de universidade, professores de um hospital geral, eles não ganham nada por ensinar um outro médico residente. Eu, inclusive, sou preceptor, né? Eu dou aula para médicos residentes e nunca ganho absolutamente nada por isso. O que é injusto, porque quem é supervisor do programa Mais Médico, o que é o programa Mais Médico? É um intercambista, que nem comprovou que ele é médico, então ele veio para cá, ele tem um supervisor, e esse supervisor ganha R$5.000 por mês, fora o que ele já ganha de salário. Então é um absurdo valorizar uma pós-graduação de quem nem comprovou que é médico, R$5.000 por mês, e não valorizar absolutamente absolutamente nada, quem também é preceptor, mas de um médico que está se especializando numa determinada área, né?
Os outros dois itens propostos,
que está em conversação?
Não, é, porque você falou dos 10 e do governo...
É, o outro é que a gente está ainda em negociação, é sobre o FGTS. Desculpa, FGTS não, o INSS. Uhum. Eles começam contribuindo, então apesar de ganhar um quarto de um mais médico, de um intercambista, eles ganham um quarto da bolsa do intercambista. Não tem direito a 13º também, mas eles pagam o INSS, só que nos primeiros 10 meses da residência eles estão na carência do INSS. Então, se eles ficarem doentes ou eles estão se expondo a doenças o tempo todo, ficam o dia inteiro no hospital, claro, se acontecer qualquer coisa durante os 10 primeiros meses, eles não têm direito nenhum, apesar de pagar 20% daquela pequena bolsa que eles recebem.
E essa turma de Cuba também é assim ou não?
É, a turma, não só de Cuba, mas 80% desses intercambistas, que nós nem sabemos se são médicos, eles não comprovaram por prova que eles têm capacidade de ser médicos no nosso país, eles recebem 4 vezes a bolsa do médico residente. E trabalham normalmente a metade do tempo que o médico residente, médico formado aqui no Brasil, comprovadamente médico, recebe. Vê que absurdo. E os dois são pós-graduação sob supervisão. Eles atuam no mesmo regime. Então essa incongruência prejudica bastante, né? Porque é injusto. Se o governo não tem dinheiro para dar para os médicos que são daqui, tem dinheiro para lá, eles gastam muito em propaganda, dizendo que estão aumentando o número de cursos de medicina, que eles estão aumentando o número de pós-graduação. Eu vi agora na televisão, e a gente não está vendo
isso. A realidade é outra, hein?
A realidade é completamente outra. Eles estão cortando verba. Nesse ano, o governo federal cortou 20 bilhões de verba para a saúde. Então, isso nos preocupa bastante. O governo federal, ao invés de cortar ministério, ao invés de cortar cargo comissionado, ele corta dinheiro da saúde pública, corta dinheiro da pós-graduação, que hoje funciona bem, só que eles estão mudando as leis, como mudaram a lei do Mais Médico há 2 anos atrás, estão obrigando quem for fazer especialização daqui a 2 anos, eles estão obrigando por lei, a partir de 2018, que o médico trabalhe em posto de saúde para ganhar depois uma especialização, digamos, em clínica médica, cardiologia, pediatria. Então, antes ele vai ter que trabalhar de 1 a 2 anos de maneira gratuita para o governo federal. É como se imagina em qualquer profissão, o advogado está se formando, ele vai ter que trabalhar gratuitamente para se especializar, porque o médico muitas vezes vai para a especialização. Então, essa obrigatoriedade também nós estamos reivindicando. Porque se a pessoa quiser, se o médico decidir por trabalhar na saúde da família e comunidade, ele tem que ter o direito de escolher, né? Eu prefiro trabalhar, ser médico de família e comunidade. Então, isso é muito bom, só que o governo, ao invés de promover isso e acabar auxiliando esses médicos que querem fazer uma carreira no SUS, não. Eles preferem, por tinta na caneta, falar assim, não, vou obrigar médico a trabalhar lá. E o médico vai contra a sua vontade, contra o seu ideal, que ele quer, às vezes, fazer uma especialidade que não tem nada a ver com a família e comunidade, que é uma especialidade muito bonita dentro da medicina, mas ele não quer, ele quer se especializar em outra área. Mas obrigá-lo a fazer isso, eu acho uma incongruência.
Meu querido, a paralisação é só hoje, então?
Hoje é a paralisação nacional. A primeira vez que nós estamos fazendo isso, já foi feito em outros anos, em 2007 foi a maior delas, mas nós estamos negociando com o governo. Paralisação é para chamar atenção para a causa, né, que os médicos residentes estão cada vez mais desvalorizados, então nós queremos valorizar a residência médica, comprová-la como padrão ouro da especialização da medicina. E nós queremos que o governo federal olhe com bons olhos para a residência médica, né, que a população saiba que o médico residente é um médico formado também, e a gente quer que o médico residente, pelo menos, receba todos os direitos e toda a bolsa que pelo menos, algo que, dentro do possível, que o governo possa fazer.
Né, algo respeitoso possível com a categoria, né?
Sim, falta respeito com a categoria.
Ô, Dimitri, um abraço no pai e na mãe, querido. E muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço pela informação ao público. Para a gente isso é muito importante.
Sempre que precisar...
Vamos negociar. A paralisação sempre é a última dos casos, mas os casos de urgência e emergência. E os pacientes que já estão internados já foram vistos, e os médicos que são contratados, os que são supervisores desses médicos residentes, continuarão atendendo nas emergências e dentro dos hospitais. hospitais. Então isso não prejudica, a gente fez algo para não prejudicar o atendimento à população.
Parabéns. Dimitri, um abraço, um bom dia.
Muito obrigado, bom dia para você também.
Eu conversei com Dimitri Cardoso de Matos, diretor de apoio ao médico pós-graduando do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. É aquela famosa história, né? Querem trocar o lado aí e tudo, já tentaram alguma vez. Dinheiro para Cuba tem. Dinheiro para fazer coisas ali na Venezuela tem. Dinheirinho para obra tem. Para botar 80 mil homens lá no Haiti, dá-lhe dinheiro.